Reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cita Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Andrei Cossetim Esmansky, César Busnello, Edmilson Franco Mastella, Helena Stumarder, Jefferson Maturana da Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Loivo Cristiano Quadros de Jesus, Marcos César Barrichello, Marildo Krombauer e Rubem Carlos Jagmin, a presidente vereadora Alexandra de Freitas Lenas, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, a presidente solicitou ao secretário, o vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 7 do ano de 2019, referente à sessão plenária ordinária do dia 18 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício da Secretaria Municipal da Saúde, convidando para a 9ª Conferência Municipal da Saúde a realizar-se nos dias 11 e 12 de abril do ano em curso, e da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos sobre bloqueio em favor do município de Juí. Em seguida, a presidente abriu espaço para homenagear as agraciadas com o troféu Mulher Cidadã, edição 2019, passando a palavra comunicadora Ieda Maria Calegaro, que desempenhou os trabalhos de mestre de cerimônia. Ao iniciar, a mestre de cerimônia saudou a todos os presentes e leu as resoluções números 821 de 4 de março de 2004, que institui na Câmara Municipal de Juí o troféu Mulher Cidadã, e 1263 de 18 de março de 2019, que indica os nomes que menciona para serem agraciados com o troféu Mulher Cidadã, e da outras providências. Posteriormente, convidou a tomar em seus lugares o excelentíssimo senhor Valdir Eck, prefeito municipal, a senhora Jussara Bonamigo Eck, primeira-dama do município, e a senhora Noemi, o titular da Coordenadoria Municipal da Mulher. Da mesma forma, a mestre de cerimônia convidou para tomarem seus lugares as homenageadas da noite, senhoras Gessi Salete Trombeta Balim, Girley Jesus Kutter Burman e Odete Maria Zandoná Schneider, que se fez representar por seu filho Mateus Zandoná Schneider. Logo após, a mestre de cerimônias convidou a todos para entoarem o hino nacional brasileiro. No espaço cultural da noite, dois professores do grupo Novo Tom apresentaram três canções. Isto feito, foi lido o histórico da senhora Gessi Salete Trombeta Balim, sendo convidado o vereador Andrei Cossetim Esmansky para proceder-lhe a entrega do troféu, o vereador Jefferson Maturana de la Rosa para lhe entregar um buquê de flores, e a primeira dama para lhe entregar um mimo ofertado pelo seu gabinete. Da mesma forma, foi lido o histórico da senhora Girley Jesus Kutter Burman, sendo convidado o vereador Adalberto de Oliveira Noronha para lhe entregar o troféu, o vereador Júnior Carlos Piaia para lhe entregar o buquê de flores, e a primeira-dama, a senhora Jussara Bonamigo Eck, para lhe entregar o mimo. Em seguida, foi lido o histórico da senhora Odete Maria Zandoná Schneider, sendo convidado o excelentíssimo senhor Valdir Eck, prefeito municipal, para entregar o troféu ao seu filho, Mateus Zandoná Schneider, que estava ali representando, e a vereadora Helena Stumarder, para lhe entregar o buquê de flores. O mimo foi entregue pela primeira-dama, a senhora Jussara Bonamigo Eck. Isto feito, pronunciou-se a vereadora Helena Stumarder, que em nome dos vereadores, em nome de todos os vereadores, homenageou cada uma das agraciadas com o troféu Mulher Cidadã. Posteriormente, manifestaram-se as homenageadas, Gessi Salete Trombeta Balim e Girley Kutter Burman, agradecendo a honraria e comentando brevemente suas atuações e atividades de cunho social. Em seguida, fizeram uso da palavra, respectivamente, a titular da Coordenadoria Municipal da Mulher, senhora Noemi Uth, a primeira-dama do município, senhora Jussara Bonamigo Eck, e o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Valdir Eck, prestando homenagem a cada uma das agraciadas com o troféu Mulher Cidadã. Finalizando o ato solene, foi entoado o hino rio-grandense e a mestre de cerimônia retornou a palavra à presidente, que parabenizou as homenageadas, suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para acompanharem até a saída. Reaberto os trabalhos, passou a sua ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Orlando de Oliveira. A seguir foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados para mensagem número 30 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 185.909,98. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1, é o demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, pela mensagem número 31 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 10.000, autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1, é o demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, pela mensagem número 32 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a desafetação do domínio público do município de Juiz para alienação de uma área de terra com 1.116 metros quadrados e uma área de terra com 804 metros quadrados, autoriza a alienação dos imóveis à Empresa Americana Gestão e Comércio Varejista de Tecidos Limitada e da outras providências, pela mensagem número 33 de 2019, que dispõe sobre o parcelamento de créditos não tributários, revoga a lei que menciona e da outras providências, e pela mensagem número 34 de 2019, que dispõe sobre o parcelamento de créditos não tributários e da outras providências. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra, durante a discussão, o projeto de lei processo número 140 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a demolir prédio público da Escola Municipal Professora Dileta Vieira Martins, juntamente com pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas. Dando prosseguimento, a presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 194 de 2019, que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da Outras Providências, que contava com pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas. Pronunciaram-se os vereadores Adalberto Noronha, Júnior Piaia, César Busnello, João Monteiro, Helena Marder. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, Balanço Geral de Prestação de Contas da Administração Pública referente ao exercício de 2018. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que veda nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340 no âmbito do município de Juiz. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 195 de 2019, que institui no calendário comemorativo do município de Juiz o dia do Rotaract, acompanhado de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi colocada em discussão a moção de autoria do vereador Adalberto Noronha e demais signatários de aplauso à Ordem dos Advogados do Brasil pela aprovação da súmula que constitui como fator apto a caracterizar a ausência de idoneidade moral necessária para inscrição na ordem, prática de violência contra mulheres, idosos, pessoas portadoras de deficiência, crianças e adolescentes. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra, durante a discussão, a moção de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, de repúdio à intenção do governador do estado em reduzir o montante de recursos do programa Nota Fiscal Gaúcha, que é destinado para entidades de assistência social, saúde e de proteção animal. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação: de autoria do vereador Adalberto Noronha, por quais motivos a administração municipal ainda não abriu o posto de saúde ESF comunitário para atender os moradores do bairro 15 de novembro colonial. Qual a previsão para começar a atender a população dos referidos bairros? A obra foi concluída em dezembro de 2018. Os moradores estão questionando e ansiosos para que seja aberta esta unidade, porque atualmente são atendidos no ESF do bairro Tancredo Neves, no qual há um congestionamento devido ao grande número de usuários dificultando o atendimento. Qual a situação do projeto que está tramitando junto ao governo federal para a construção das 54 casas no bairro 15 de novembro? Em que fase se encontra o processo de regularização da área que fica entre a rua 13 de maio e rua Nilson Brum e rua Edvino Scherer Filho no bairro 15 de novembro, tendo em vista que a mesma já está sendo ocupada por diversas famílias? O local não dispõe de fornecimento de água e energia elétrica, e que nos causa preocupação devido principalmente às crianças que, por não terem acesso à água potável, poderá ocasionar inclusive problemas de saúde. E qual a previsão para início da construção do novo módulo da Brigada Militar na Praça da República? Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e grande expedientes, fez uso da palavra nos espaços de ambos os expedientes somados, o vereador Adalberto Noronha defendendo a importância de ser reestruturado a forma como é realizado o ato solene em torno da outorga do Troféu Cidadã e criticando a permanência de vários problemas relacionados à iluminação pública na área urbana, assim como a demora demasiada para que a administração pública coloque em atividade o posto de saúde que foi construído para atender a comunidade dos bairros Colonial e 15 de novembro, visto que foi concluído pela empresa ainda no mês de dezembro de 2018. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 21h40, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretárias presentes.
Está em discussão a ata número 08 de 2019. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ijuí, 29 de março de 2019, senhores vereadores. Ao cumprimentá-los, aproveito a oportunidade para agradecer a escolha de minha pessoa para ser agraciada com o Troféu Mulher Cidadã 2019. Sinto-me honrada com o título, pois tenho certeza que muitas outras mulheres e juenses são merecedoras dessa homenagem. Por isso, procurarei continuar vivendo e agindo de acordo com a minha consciência cidadã, com ética e responsabilidade na profissão que escolhi e disponibilidade aos idosos de nosso município. Impossibilitada de comparecer ao ato de entrega do troféu por motivos familiares, peço desculpas, mas acredito que fui bem representada por meu filho Matheus. Parabenizo as duas outras mulheres agraciadas, a senhora Gessi Balim, colega e amiga de muitos anos, e a senhora Shirley Burman. Peço a Deus que abençoe os senhores e os ilumine sempre nas suas decisões. Cordiais saudações, Odete Maria Zandoná Schneider. A sua excelência, senhor prefeito municipal de Juí, com cópia para a senhora, sua excelência, senhora presidente da Câmara Municipal do município de Juí, assunto crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União, vindo da Caixa Econômica Federal, senhora presidente. Notificamos, Vossa Excelência, o crédito de recursos financeiros sob bloqueio 27 de março de 2019, no valor de R$ 98.620, na conta vinculada ao contrato de repasse número 104.497.049, firmado com o município de Juí, assinado em 21 de dezembro de 2017, no âmbito do programa Planejamento Urbano sob gestão dos Ministérios das Cidades, que tem por objetivo Planejamento Urbano, Pavimentação. Respeitosamente, Rodrigo Flores Gorski, gerente da filial de Passo Fundo, e Livânia Vacari Bresciani, superintendente executivo, Plataforma de Governo Norte Gaúcho.
Passando a ordem do dia, deferimos. Voto e pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Não.
Requerimento, autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada progressista, assunto voto de pesar. O signatário, vereador, integrante da bancada dos progressistas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Perlin Neto. Requerimento, autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada dos progressistas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Edivaldo Dantas.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Projeto de lei, mensagem número 35 de 2019, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 35 de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para o grupo de folclore Chaleira Preta para os fins que menciona.
As comissões. Projeto e lei mensagem número 36 de 2019. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 36 de 2019. Reestrutura o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, sediado no município de Juiz, Rio Grande do Sul, criado pela Lei Municipal número 3212, de 7 de junho de 1996.
As comissões. Projeto de lei mensagem número 38 de 2019. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 38 de 2019. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 29.035. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3º da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018.
As comissões. Projeto de lei processo número 240 de 2019. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 240 de 2019, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 185.909,98. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo seu presidente Adalberto de Oliveira Noronha e demais membros que compõem a mesma.
Está em discussão o projeto de lei processo número 240/2019. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei processo número 241 de 2019. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 241 de 2019, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 10.000, autoriza a inclusão de ação aos anexos 13 de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereador presidente Adalberto de Oliveira Noronha e demais membros que compõem a mesma.
Está em discussão o projeto lei processo número 241/2019. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 242/2019. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 242/2019, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar a desafetação do domínio público do município de Juí para alienação de uma área de terra com 1.116 metros quadrados e uma área de terra com 840 metros quadrados. Autoriza a alienação dos imóveis à empresa americana Gestão e Comércio Varejista e Tecidos Limitada e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores presidente em exercício, Jefferson Maturana da Rosa, e demais membros que compõem a mesma. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador Adalberto de Oliveira Noronha, vereador presidente, e demais membros que compõem a comissão. E também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelo vereador César Busnello, vereador presidente, e demais membros que compõem a mesma.
Está em discussão o projeto de lei processo número 242/2019. Como não há interessado em se manifestar, está com a palavra o vereador César Busnello.
Tudo bem? Caros vereadores, vereadora Helena Stumarder, vereadora presidenta Alexandra Lenz, secretário Jagmin, meu caro Guajará, meu caro Cachuque, meu caro Marco Saide, o mais novo integrante, seja bem-vindo, mais novo integrante ao partido, ao PSB. Enfim, vereadores, comunidade que aqui se encontra, assessores. Hoje é um dia importante aqui para esta casa legislativa, até porque vem para a pauta um tema de alta envergadura, um tema polêmico para alguns, né? Polêmico que é a questão ou não da vinda dessa empresa, né? Chamada Avan. Quero só vir à tribuna, porque já assinei o parecer, meu voto não poderia ser diferente, é favorável à vinda dessa empresa, porque ela vai gerar, esperamos que ela gere emprego e renda aqui para a nossa cidade. Esse projeto vindo do Executivo, num primeiro momento ele veio com falhas, tanto que foi retirado esse projeto, porque havia como proposta, como encaminhamento do Executivo, uma doação desta rua, essa possível, essa rua que existe lá neste terreno, que é que é de um empresário ou de uma empresária aqui do nosso município. Então, tão logo veio esse projeto, eu fiz a minha manifestação, que lhe daria problemas, né, porque no que diz respeito à questão da legalidade, foi retirado pelo executivo a tempo, né, chegou a debate nas comissões, e agora sim esse projeto vem, corrigindo essa problemática, esses vícios que havíamos levantados ou indicados no que diz respeito à sua legalidade. E agora vem essa proposta do executivo, não é uma proposta, é esse projeto no sentido de fazer a venda desta área, que hoje é tida como de direito uma rua lá dentro deste imóvel, que era para ser feito aí um planejamento ali para um investimento imobiliário à época, mas isso é desde 1970, e essa rua existe só registrada no registro de imóveis, mas de fato ela não existe. Ela está para fins de direito desde 70 e pouco, como uma rua, mas de fato ela não existe. Então eu quero dizer aqui que foi um dos embates do ano passado, esse projeto, né, Amaral, sobre a vinda ou não da van, sobre a questão, primeiramente, foi travado sobre o horário livre, onde no final de tudo os vereadores votaram de forma unânime, se eu não estou equivocado, a essa questão. E agora nós temos essa realidade, de vir a esta empresa que me parece que está, mais tardar até final do ano, está se estabelecendo aí após esse processo ser votado aqui pela Casa Legislativa. Eu quero dizer aqui que isso é um esforço, de várias mãos, não é só mérito do executivo, em que pese ter sido também grande parte do executivo que se empenhou nessa situação, mas eu quero deixar registrado aqui que foi, esta casa teve sim grande, se não maior mérito, porque se debruçou, criou uma comissão, debateu, né, de forma exauriente, de forma aprofundada, respeitando o processo democrático, teve manifestação aqui, contrárias a favor, sobre a questão do horário livre, e hoje nós chegamos no desiderato, digamos assim, desse projeto que pode, e eu não tenho dúvida, vai gerar emprego e renda para o nosso município e vai gerar arrecadação de poupudos ICMS aqui para a nossa cidade. Ah, mas Busnello, Avan, tem várias questões que podem ser levantadas. Vem, se não vem para Ijuí, vai para outro lugar. E o público-alvo que vai atingir, que vai ir até essa empresa, vai ser os que cruzam e passam na BR-285, a grande maioria. Não digamos que seja a maioria, digamos, a unanimidade dessas pessoas, mas a grande maioria será público que vem, que passa na nossa BR-285, que é, como vocês sabem, uma BR de extrema importância para a região noroeste. E, portanto, parabéns aos vereadores, parabéns a todos os vereadores, de todas as bancadas, parabéns ao executivo, parabéns à ACI, parabéns ao Sindilojas, parabéns aos sindicatos aqui de Juí, aos sindicatos que também tiveram a sensibilidade, no primeiro momento trouxeram indicativos, indicadores sobre essa situação, mas também participaram, e é assim que se espera. Participam, dando sua opinião, sua postura sobre um tema que no futuro, nós vamos ter um resultado bastante próspero aqui para o nosso município. Não só na arrecadação de ICMS, mas também para a geração de emprego e renda. Tenho dito que os jovens de Juí precisam, nossos jovens precisam de alternativas, precisam de espaço para ficar na cidade. E o executivo, junto com o legislativo, tem que ter essa preocupação sempre, porque a gente ouve na comunidade que os nossos jovens acabam se formando ou se qualificando aqui em Ijuí e indo embora por falta de alternativas, por falta de opções, essa é a palavra, por falta de opções. Então eu quero deixar registrado em nome da bancada do PSB, essa importância desse projeto 242 de 2019 sobre a vinda dessa empresa. E não é só para essa que eu faço essa fala, é para as outras futuras que virão ainda para o nosso município. Eu acho que o gestor tem que se preocupar com isso. Não deixar ir embora empresas daqui e atrair mais empresas que venham de fora. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei processo número 242/2019. Como não há interessados mais em se manifestar. Está com a palavra, então, o vereador Jorge Amaral.
Senhora presidente, demais vereadores, colegas, as pessoas que nos assistem, hoje estamos sem o João, transmitido via internet, mas apesar de ser hoje 1º de abril, a notícia é verdadeira. Colocou muito bem o Busnello, hoje é um dia de comemoração, Jagmin. Depois de tanta discussão, de tanta celeuma, nós chegamos a um entendimento de que buscar empresas para Ijuí é a solução para diminuirmos o desemprego. Como frisou o Busnello, se não instalar daqui, vai para outro lugar, assim é o capital. E o importante, Mutley, é nós entendermos o significado de uma empresa desse porte para Ijuí e para a região. Já falava o nobre colega Busnello, deixará muito ICMS. O público maior é, sem dúvida, aquele que passa. Mas eu entendo que o mais importante significado da vinda dessa empresa é a mobilização, a estimulação do interesse de outras empresas virem para Ijuí. E daquelas que aqui estão estabelecidas, de melhorarem, de crescerem. Eu tenho notícias de empresas de Ijuí que já estão pensando em ampliar as suas sedes, a sua empresa, aumentando empregos e tornando a nossa cidade uma verdadeira colmeia do trabalho. Eu quero dar um exemplo na área da saúde. Amanhã nós temos reunião do Corpo Clínico e Ijuí é uma referência em saúde para toda a região e com o curso de medicina se firma cada vez mais. Nós temos amanhã cerca de 30 ou 32 novos médicos pedindo o ingresso no corpo clínico do HCI. Isso é desenvolvimento, Mutley. Isso estimula o crescimento dos outros. E é esse o significado maior da vinda da Avan. Atrás dela, teremos outras empresas com interesse de se instalar aqui em Ijuí. Parabenizar a todos os envolvidos, foi muito feliz o colega que me antecedeu, quando disse que isso aqui é um trabalho de muitas mãos. Graças a Deus que nós amadurecemos e chegamos a um consenso, porque lá atrás as discussões foram realmente muito acaloradas. E hoje, eu quero dizer que o Executivo tem obrigação, daqui para frente, de facilitar papelama, enfim, criar condições para que a empresa se instale dentro da legalidade o mais rápido possível. Eu acho que era isso. Então, meus parabéns a todos envolvidos. Eu não posso esquecer de dizer também, de valorizar aqui a figura do secretário de Desenvolvimento Econômico, que é claro, orientado pelo executivo, pela vontade do executivo, mas buscou incessantemente para que a van viesse aqui. Foram mais de 10 visitas até a direção da van. E dizer para vocês que a van esse ano vai instalar 10 empresas no Rio Grande do Sul. Que o Ijuí é o município polo, mas é o menor de todos que a van escolheu para se instalar. Fruto da insistência e da luta de muita gente para que a empresa viesse para cá. Não é, é 1º de abril, mas a notícia é verdadeira. Até o final do ano nós teremos uma loja da van em Ijuí, se Deus quiser. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei processo número 242 de 2019. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 1 de 2019. Autor Alexandre de Freitas Lentes. Senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 1 de 2019. Autora Alexandra Lentes, bancada PDT. Assunto envio de ofício. Alexandra de Freitas Lentes, vereadora integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao governador do Estado, assim como ao secretário estadual da Segurança Pública e ao comandante-geral da Brigada Militar, solicitando que seja ampliado o efetivo da Brigada Militar de Juiz e Região, no intuito de reforçar ainda mais o relevante trabalho que é desempenhado por esta instituição em nosso município e na região, garantindo ainda mais segurança do cidadão. Destaca-se que a ampliação do número de efetivo impacta significativamente na qualidade do serviço executado. Por outro lado, solicitamos também especial atenção a eventuais solicitações de transferências para nosso município por parte de soldados que têm domicílio em Ijuí, mas que atualmente estão desempenhando suas atividades em outras cidades.
Está em discussão o requerimento número 01 de 2019. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 05 de 2019, de autoria do vereador César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 5 de 2019, autor César Busnello, bancada PSB, assunto realização de audiência pública. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, presidente da Comissão de Políticas Públicas, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública em data a ser agendada com a presença de representantes do Poder Executivo, da Câmara de Vereadores, da gestão do Departamento Municipal de Energia de Ijuí e de toda a comunidade, para discutir acerca das dificuldades enfrentadas pelo DEMEI e ações que se fazem necessárias para evitar a perda da concessão, em virtude do desempenho financeiro ruim e da baixa qualidade do serviço, segundo avaliações da ANEEL divulgadas na última semana. Em observância ao princípio da transparência e do interesse público, os gestores DEMEI e Poder Público Municipal devem esclarecer o que está acontecendo com a autarquia, que vem apresentando indicadores em decadência, uma vez que, no passado, havia conquistado, inclusive, reconhecimento de bons serviços. É necessário que compareçam até a Câmara e, através de uma audiência pública, apresentem à comunidade os rumos possíveis e as ações que estão sendo adotadas para manter a concessão.
Está em discussão o requerimento número 05 de 2019 do autor César Busnello. Com a palavra O vereador Piaia.
Senhora presidenta, vereadora Helena, senhores vereadores, comunidade que acompanha aqui, vice-prefeito Zardim e demais membros da imprensa. A propósito desse pedido do vereador, que acho oportuno, quer dizer que voto favorável, mas eu quero fazer uma explicação do que esta casa tem produzido a respeito desse tema, porque eu sei, semana passada foi noticiado na imprensa, com repercussão em redes sociais, em relação a essa questão do EMEI. Os que estão aqui desde o início sabem que eu tenho levantado esse tema sistematicamente desde que retomei essa casa. Minha preocupação em relação à questão econômico-financeira do DEMEI e a sua possibilidade de competição nesse ramo de energia no atual modelo de regulação da União. Eu fiquei 12 anos fora desse parlamento, portanto não acompanhava o dia a dia das questões, coisa que eu fazia antes, quando fui vereador. Eu tinha todo um arrazoado desde 98 os balanços do DEMEI. Retomei essa questão e fiquei profundamente assustado quando vi que o DEMEI passou a perder sua rentabilidade e não produzir mais os resultados que em outros momentos produziu. Com isso, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, nós procuramos o DEMEI, primeiro apresentamos esses dados, conversamos com profundidade, particularmente em relação ao ano de 2017, que foi o marco onde teve esses 13 milhões negativos do resultado do orçamento do DEMEI. E nós fomos, obviamente, num primeiro momento, a tentar compreender por que naquele ano específico tinha acontecido essa situação. Obviamente que o presidente do DEMEI, de forma solícita, junto com a sua assessoria, tratou desse tema de forma muito franca, aberta, eu preciso registrar aqui, e levantou as explicações, digamos assim, em relação ao porquê disso. Eu acho que todos aqui é de conhecimento, já foi divulgado, são duas situações específicas que aconteceram. Uma, aquele apontamento da ANEEL, que fez com que o DEMEI, na relação comercial com a RGE, com a empresa pela qual o DEMEI compra energia, acabou constatando uma diferença na relação comercial e que obrigou o DEMEI a devolver um valor para a RGE, um valor significativo, e outro valor para os consumidores, que estava fazendo. E isso tudo contabilizado no ano de 2017. Portanto, era registro de fatos ocorridos em outros anos, mas que foi contabilmente registrado no ano de 2017. E também no ano de 2017 foi registrado um problema que, de certa forma, foi má gestão, eu diria, anterior, que houve um apontamento em 2013 para a separação de DEMEI distribuição com DEMEI geração, que só foi ocorrer em 2016, 3 anos depois do apontamento, e que nessa contabilização, a usina Pasto da Juricaba, que produz energia a um valor de, na época, R$ 60,00 quilowatt-hora, enquanto a restante da energia que o DEMEI comprava pagava em torno de R$ 200,00 o quilowatt-hora. Entendeu a ANEEL que essa diferença, esse valor que entrava da energia do Pasto da Juricaba, devia ter sido motivo para a redução da tarifa aos consumidores. E penalizou o DEMEI no sentido de que ele tenha que ressarcir os consumidores dessa parte. Então é isso que está sendo feito pelo DEMEI, que foi contabilizado no ano de 2017, que deu esse prejuízo. Eu estou relatando isso de forma mais ampla para mostrar o seguinte: mesmo sendo um fato atípico, a preocupação em relação ao futuro do DEMEI permanecia. E nós tínhamos combinado em janeiro, numa reunião que foi proposta, de que era preciso discutir, e isso nas palavras do próprio presidente, de que na situação atual de mercado, o DEMEI está, de certa forma, azeitado. O vereador Marcos Barrichello esteve naquela reunião, ele não tem uma dívida maior no sentido de que prejudica o caixa do dia a dia, está com as contas em dias, mas evidentemente não tem capacidade de investimento. E se não tem capacidade de investimento, com a velocidade com que tem havido as mudanças nesta área, isso pode prejudicar. Então nós tínhamos combinado de que nós faríamos agora em março, que terminou agora, mas não foi possível, mas está marcado, e é isso que eu quero dizer, está marcado para quarta-feira, às 8h30, no gabinete do prefeito, uma reunião com o presidente do DEMEI e sua assessoria, os vereadores que quiserem, com a administração municipal, exatamente para se discutir de forma inicial esse processo de o que fazer para o futuro com o DEMEI. Né? Nós da comissão já nos apropriamos de alguns elementos, etc., mas isso não prejudica o que o vereador está propondo aqui, quero ressaltar isso ali adiante, que se faça em torno disso a audiência pública, porque até então, obviamente, é difícil tu iniciar uma discussão de proposição já de arrancada com a população que não tem apropriação dos números. Mas eu acho que a audiência pública ajudará, só para concluir, senhor presidente, ajudará para que o próprio DEMEI faça as explicações, mas nós, como gestores, temos a obrigação de achar soluções. Quem tem obrigação maior é o executivo. Eu sei que hoje está numa certa situação tranquila, porque no ritmo que está, por 2 anos, não tem risco de perder a concessão. Mas e o futuro? Então é esse exatamente o debate que nós queremos fazer, primeiro, e obviamente que pode ser complementada nisso na forma como o vereador propôs. É isso, obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei, requerimento número 05 de 2019. O vereador Marildo Kronbauer com a palavra.
Senhora Presidente, nobre colega vereadora Helena e colegas vereadores, sobre esse requerimento do nobre colega vereador César Busnel, quando eu li, já manifestei a ele que votarei favorável, sim, porque eu vejo a situação do DEMEI os 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, sendo engolido pela ineficiência que está ocorrendo nos quadros daquela autarquia, aonde não há uma conversação, um diálogo da chefia maior com os nossos funcionários que lá estão alocados. Aonde não se tem diálogo, em qualquer empresa, em qualquer autarquia, sendo privada ou pública, não se há sucesso e sim insucesso. Dizer que nos quadros do DEMEI, de muitos anos, não há concurso lá. A folha, se há inchaço, é por causa da lei do crescimento vegetativo. Mas eu quero aqui, nobre presidente, fazer um pedido de informação verbal, aonde eu quero a relação de todos os funcionários dessa autarquia, aonde estão recebendo funções gratificadas. Qual o cargo, aonde exerce, em qual chefia que exerce. Começamos por aí a economia para nós sustentarmos o DEMEI daqui para frente. Não é um plantão que dizem que o plantão dos funcionários do DEMEI que trabalham no vento, na chuva, no frio. Geralmente, quando dá um temporal, eles estão à frente da autarquia para estabelecer a energia. Mas eu creio que não necessita de FGs nessa autarquia. de funções gratificadas, que pelo que me consta tem FGs de R$ 2.500 mensais na casa. Se são 5, se são 10, se são 15, isso dá R$ 30.000 reais por mês. Multiplicando por 12, se não me falha a memória, a matemática, são R$ 360.000 ao ano. Com certeza, R$ 360.000 ao ano fará uma grande diferença aos cofres do DMEI. Vejo com preocupação também essa situação do DMEI. Nós estamos a caminho de terceirizar. Nosso prefeito está consciente disso e preocupado com isso também. Conversei pessoalmente com ele sobre a relação do DMEI, aliás, a dificuldade do DMEI que está existindo, e ele falou para mim que ele está muito preocupado também, porque nós não temos como investir, nós não temos como aumentar a arrecadação. Nós estamos comprando 60% ou 70% de energia de fora, porque nós não aumentamos a produção. E há muitos anos atrás, nessa casa, tivemos um projeto para que se ampliasse a usina da Juricaba. O que aconteceu? Pois vereadores votaram contra. Aonde esse processo, esse projeto, não foi à frente. Se lá, naquela época, tivéssemos investido em energia, como a nossa Ciriluz está investindo em energia, o DMEI hoje seria uma maravilha em arrecadação e emprego para o município de Juí. Então, nobre colegas vereadores, nobre colega presidente, me somo sim ao requerimento para votar favoravelmente. Muito obrigado pela atenção, nobres colegas vereadores.
Nobre vereador, só salientar que não existe requerimento verbal. Você vai ter que fazer o requerimento por escrito.
Farei assim amanhã, nobre presidente.
Continua em discussão o requerimento número 05/2019. Com a palavra o vereador César Busnello.
Quero aqui só fazer uma observação e um registro sobre essa questão do DMEI. Inicialmente quero dizer que não foi no sentido de mérito ou qualquer outra coisa para a minha provocação da audiência pública em relação à própria comissão que tem aqui na casa. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, meus caros colegas. Essa questão do DMEI, ela deve ser enfrentada e trazida para a comunidade de Juí de forma transparente a vida toda da nossa autarquia municipal. Seja administrativa, enquanto gestão, seja a questão econômico-financeira, seja a questão de investimento, seja a questão da sua situação atual. Por que eu quero dizer isso? Porque aí nos bastidores há muita fofoca sobre o DMEI, muita coisa que não se sabe até onde procede ou não procede. O fato é que o DMEI, de longa data, não vem investindo, não tem feito investimento conforme outros anos acontecia aqui em Juí. E mais, tem pessoas da área técnica, inclusive servidores do DMEI, servidores que trazem informações, tá? Eu tenho informações de alguns servidores lá de dentro, né, da situação lamentável que está o DMEI. Mas nós temos que ver se é isso que procede. Temos que apurar se é isso que está acontecendo. E trazer isso para a comunidade de Juí. Nada mais do que nada mais justo do que nós fazermos um grande debate, uma grande audiência pública. Tem pessoas que até dizem aí, pessoas profissionais da área, que tem que mudar até o formato do tipo de empresa, que é o de MEI, de autarquia, passar, quem sabe, para outro tipo de formatação, outro tipo de estruturação empresarial. Então, acho que é isso que é o grande debate. Aliás, quero dizer aqui, Monteiro, esta casa está de parabéns. Isso já falei em outro momento. Porque nós estamos aqui, muitas vezes, nos nossos debates, empurrando o executivo. Isso aqui, tu tinha que aguardar essa atitude que nós estamos falando aqui, vindo do gestor, do executivo. Nós temos tratado grandes temas aqui do legislativo, que estamos fazendo com que o gestor, o administrador, seja forçado a enfrentar essa problemática. A verificar essa situação. Se realmente procede ou não procede. Porque por falta de informações, muitas vezes, as pessoas têm uma visão, uma leitura equivocada do que está acontecendo com o DMEI, ou se realmente isso está acontecendo ou não. Então, acho que nós temos que, de forma transparente, trazer esse debate à comunidade. Acho que é importante esse primeiro contato aí com o prefeito e com os servidores, né, para nós ouvir. É uma quarta-feira, é isso, Piaia? Nesse período, e depois fazer um grande debate aqui na comunidade, na Câmara de Vereadores. Era isso, presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento número 05/2019. Está com a palavra o vereador Jefferson.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadora Helena, imprensa, comunidade que nos assiste, vice-prefeito Zardim e os demais presentes. Não, só para reiterar essa questão do DMEI, eu acho que essa audiência pública, sugerida pelo meu colega de bancada, César Busnello, ela é muito pertinente e, como se falava aqui, Busnello, a questão, acho que é preciso esclarecer muita coisa do DMEI. Então, isso tem vindo até este vereador também, vários rumores, enfim, sobre alguns fatos que acontecem. Inclusive, fiz um pedido de informação há uns dias atrás, ainda não foi respondido, sobre os devedores do DMEI também. Segundo rumores, há altos valores a receber por empresas, por particulares, que não estão sendo cobrados. Então, eu acho que essa é uma questão também que precisa ser esclarecida, se procede ou não. Por isso, fiz esse tipo de informação. Também, a respeito do DMEI, acho que é preciso debater essa questão. Eu até achava que o colega Pia ia abordar sobre isso. Talvez não, pelo tempo, não acabou não dando, sendo possível. Mas também a discussão sobre a questão da contabilização do DMEI na folha da prefeitura, que esse também é uma questão que distorce a questão da responsabilidade fiscal. Que se você separar isso, me parece que a folha da prefeitura vai lá para os seus 70%, e não aos 52%, 53%, como junta as contas do DMEI. Então, isso eu acho que é uma questão que tem que debater em prol do município, não por como uma crítica, mas é uma questão a ser resolvida, porque ali na frente isso vai trazer sérios problemas aí, que para os próprios funcionários talvez, onde vai ter uma carga de folha de pagamento que ela não vai mais suportar, e quando vê nem os próprios funcionários de carreira. Então, essa questão do DMEI, eu entendo ela ser oportuna, o debate, essa reunião com o prefeito também, para que essa casa possa colaborar nesse sentido. Era isso, presidente. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento número 05/2019. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 01/2019, autor Helena Stumarder. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 01/2019, autor Helena Marder, Bancada PDT, assunto frente parlamentar. Helena Stumarder, vereadora integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja restituída a frente parlamentar pelo fim da violência contra a mulher, instituída pela resolução número 1194, de 31 de março de 2015, processo legislativo número 143 de 2015.
Está em discussão o requerimento número 01 de 2019. Está com a palavra a Helena, vereadora Helena Sturmarder.
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretário de Cultura, Esporte, Lazer, nosso vice-prefeito, comunidade que nos prestigia. De fato, eu estou pedindo a desarquivamento dessa frente parlamentar que a gente iniciou lá junto com a Rosana em cima, a Rosana Tenholler e outros colegas vereadores que faziam parte também dessa frente parlamentar, porque nós, em Juiz, nós temos bastante serviço em favor da mulher. Essa vereadora pediu a criação do Conselho Municipal da Mulher, depois foi feita a Coordenadoria Municipal da Mulher. Nós temos a Patrulha Maria da Penha na Brigada Militar, nós temos a Delegacia da Mulher, que também foi um início aqui dentro dessa casa. Temos a Sala Lilás. Enfim, a gente tem diversos serviços. Mas essa frente parlamentar, eu acho que nós todos temos que abraçar. Nós, como lideranças do município, nós temos que fazer com que não aconteça nada com as nossas mulheres. Temos que fazer um chamamento na saúde, na educação, nos serviços sociais, em todas as entidades que trabalham em favor da comunidade de Juí, para que nós, em conjunto, nos demos as mãos, porque eu digo, não é tu se meter na vida de uma mulher, da vizinha, que tu ouve algum grito, alguma coisa diferenciada, e sim se envolver em favor desta mulher. Porque está... A gente, nos últimos dias aí, aconteceu de novo, né, essa barbaridade em Catuípe com uma menina. Então, o pai não fica mais descansado em colocar uma filha num transporte escolar. Então, como diz, nós estamos indo para o comunismo, né, porque ninguém mais se respeita. Então... Mas, não, é um absurdo o que está acontecendo nas famílias também, né? Então, que todos os senhores abraçam essa causa. É, não, mas é uma mania, é uma maneira de dizer, né, colega Piaia? Não é ofensa, é um costume familiar até dizer isso. Mas que nós todos abracemos essa causa no sentido de que Ijuí, que é uma comunidade pacata, uma comunidade tranquila, não tenha esses feminicídios como está acontecendo em toda a região, em todo o estado, em todo o país. Então, nós faremos, quem quer participar dessa frente parlamentar, uma reunião posterior, para que aconteça coisas em benefício de nós mulheres, porque eu não sei, o desamor está acontecendo, é falta de fé, falta de religião, falta de alguma coisa está acontecendo com o nosso povo, no sentido de que ninguém mais se respeita e também se protege às vezes, né? Muito obrigada, senhora presidente, era isso.
Continua em discussão o requerimento número 01 de 2019. Como não há mais interessados em manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 10 de 2019. Autor Adalberto Noronha, bancada PT. Assunto pedido de informação. O O signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Quais os motivos que levaram a diretoria da Associação de Moradores do Bairro Glória solicitar ao Executivo Municipal a interdição da Academia de Saúde? Qual foi a empresa que executou os reparos ou as obras foram realizadas diretamente pelo Poder Público Municipal? Do mesmo vereador, outro pedido de informação. Quando o DEMASE executará as obras e melhorias necessárias na drenagem pluvial nas ruas Silvio Romero, Monteiro Lobato, Castro Alves, Casimiro de Abreu e Visconde de Taunaí? No bairro Alvorada, já solicitadas inúmeras vezes pelos moradores ao diretor-presidente do órgão. Destaca-se que estas obras são de extrema importância, visto que a comunidade local sofre inúmeros transtornos em períodos de chuva, uma vez que a água acaba invadindo as residências, causando prejuízos materiais, danificando móveis, eletrodomésticos e até mesmo colocando em risco a saúde dos moradores. Requerimento número 5 de 2019, autor César Busnello, bancada PSB, assunto pedido de informação. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual o motivo da previsão de receita com os parquímetros ser de R$1.200.000 para o exercício de 2019, sendo que no ano de 2018 a arrecadação total foi de R$361.341.60 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 foram arrecadados apenas R$86.893.25, dando uma média mensal de R$43.446.62, o que daria, ao final desse exercício, uma arrecadação aproximadamente de R$500.000. Como o Executivo previu uma arrecadação de R$1.200.000, maquiou o orçamento por quê? Quantos parquímetros foram adquiridos? O que foi feito com os parquímetros retirados das vias? Qual o valor exato utilizado na manutenção dos parquímetros com conserto, substituição de peças e mão de obra? Requerimento número 6 de 2019, do mesmo vereador, pedido de informação. Qual o valor gasto com vídeo monitoramento? Especificar quais e que tipo de equipamentos requerem manutenção no CT, quanto especificamente se gastou com esse tipo de serviço. Requerimento 7 de 2019, do mesmo vereador, assunto pedindo informação. Quanto se gastou especificamente com material permanente na coordenadoria de trânsito e manutenção do setor administrativo e do parquímetro? Qual o valor gasto, em que foi gasto na educação para o trânsito? Teve despesas com palestrantes, materiais de divulgação, eventos, etc. A sinalização viária é mantida somente com recursos dos parquímetros? Quanto é gasto especificamente com sinalização viária entre salários, vantagens e subsídios dos servidores lotados no setor, além de equipamentos e materiais como tintas, pincéis, etc.? Indicação número 16 de 2019, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto esgotamento sanitário. O signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Notificar os moradores responsáveis pelo esgoto cloacal que se encontra escorrendo a céu aberto na rua Dorival Marcos de Carvalho, proximidades do imóvel número 241 no bairro Morada do Sol, já foi registrado pelos moradores junto ao DEMASE há cerca de 10 meses e até o momento nenhuma providência foi tomada. Do mesmo vereador, realizar melhorias necessárias na rua Frânio Peixoto, no bairro Luiz Foliato, pois a via não é pavimentada e encontra-se intransitável devido ao número de buracos, trazendo prejuízos aos proprietários de veículos que transitam na mesma, além de alagamentos de casas em dias chuvosos. Do mesmo vereador, consertar a canalização de esgoto cloacal existente na rua Max Frank, esquina com a rua André Pitas, no bairro Nossa Senhora da Penha, pois se encontra rompida há cerca de 20 dias. Destaca-se que o fato foi registrado junto ao DEMASE pelos moradores da rua e até o momento nenhuma providência foi adotada. Do mesmo vereador, restaurar a pavimentação das ruas José de Alencar, Casimiro de Abreu, Monteiro Lobato e Cassiano Ricardo, no bairro Alvorada, que são itinerários do transporte coletivo urbano, visto que alguns trechos destas vias estão intransitáveis em virtude do elevado número de buracos. Do mesmo vereador, patrolar em Cascalhar o prolongamento da rua Pelotas, no bairro Oswaldo Aranha, pois esta parte da via está intransitável em dia seco. Há muito acúmulo de poeira que acaba invadindo as residências e em dias de chuva os moradores ficam sitiados. Do mesmo vereador, verificar a situação do poste da rede elétrica da rua José Luquezzi, em frente aos imóveis números 75 e 78 no bairro Elizabeth, pois o mesmo está danificado, oferecendo risco aos moradores. Do mesmo vereador, proceder à abertura das ruas Benedito Ressieri Bronzato e Rodolfo Vocco no bairro Tomé de Souza e disponibilizar toda a infraestrutura necessária, como pavimentação da via, iluminação pública e serviço de recolhimento de lixo no local. Destaca-se que os moradores estão preocupados com a proliferação de animais peçonhentos de roedores. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Silvio Romero, Castro Alves e Cristóvão Stibe, no bairro Alvorada, pois as referidas vias se encontram intransitáveis em virtude do grande número de buracos que, inclusive, estão causando danos materiais nos veículos que trafegam pelas mesmas. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas danificadas e realizar a manutenção necessária na iluminação pública da rua Congo Velho, bairro Tomé de Souza, em frente aos imóveis números 86 e 135, assim como na rua Norberto Milton Knebel, proximidade do entroncamento com a rua Congo Velho. Do mesmo vereador, restaurar a pavimentação da rua Frânio Peixoto, no bairro Luiz Foliato, trecho compreendido entre as ruas Cassiano Ricardo e Décio Bettinelli, que está intransitável devido ao grande número de buracos. Do mesmo vereador, efetuar a poda de árvore existente na rua Subtenente Getúlio Luiz Dutra dos Santos, no bairro Morada do Sol, em frente ao imóvel número 36, pois os galhos estão em contato com a rede elétrica, oferecendo risco de acidentes, principalmente em dias de chuva e ventania. Do mesmo vereador, em Cascalhar, construir uma lombada física redutora de velocidade na estrada da linha 4 Leste, perto da ponte do rio Putiribu, mediações do Parque de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pois os veículos estão sendo conduzidos em alta velocidade no local, colocando em risco os moradores da região, principalmente crianças que circulam por esta via. Indicação número 47 de 2019, autor César Busnello, bancada PSB, assunto saneamento básico. O signatário, o vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Reitero indicação para solucionar problema grave de esgoto que escorre a céu aberto, questão de saúde pública na rua Dorival Marques de Carvalho, bairro Morada do Sol. Moradores da rua estão indignados em virtude da omissão e descaso do poder público municipal. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua José Luquezzi, no bairro Elizabeth, pois há várias lâmpadas que não estão funcionando. Há vários meses, destaca-se que os moradores da rua já comunicaram o setor competente junto ao poder público, no entanto, os reparos não foram executados. Do mesmo vereador, notificar o proprietário do terreno localizado na rua José Luques, esquina com a rua São Francisco, visto que conta com acúmulo de lixo e vegetação alta, que favorece a proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Siqueira Couto, assim como da avenida Davi José Martins, pois contam com várias lâmpadas que não estão funcionando e outras tantas que permanecem acesas às 24 horas do dia. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no passeio público da Rua do Comércio em frente ao imóvel número 454, visto que a calçada cedeu em virtude da existência de infiltração em canalização existente no subsolo da mesma, conforme as fotos a seguir. Indicação número 12/2019, autor Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto reparo em abrigo de parada de ônibus. O signatário, o vereador integrante da bancada do PDT, solicita a vossas excelências, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Consertar o abrigo do ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo existente na Avenida 21 de Abril, proximidades da padaria Damião, pois o local possui elevada demanda de usuários desse serviço e os bancos estão completamente danificados, obrigando as pessoas, inclusive portadoras de deficiência física, a aguardar pelo ônibus em pé. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na iluminação pública em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha. Do mesmo vereador, substituir a lâmpada que não está funcionando na iluminação pública da rua Simão Iquimbique, proximidades do imóvel número 909 no bairro Elizabeth. Indicação número 23/2019, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias nas ruas da cidade. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Nomear um gestor específico ou fortalecer as ações do Comitê Gestor do Parque Popular da Pedreira com a finalidade de concluir as obras do mesmo, observando os prazos definidos e também planejar a funcionalidade articulada com os quatro eixos principais que deram origem ao projeto Habitação Social, Equipamentos Públicos, Parque, Recuperação Ambiental e Urbanização. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua João Arbo Bindé, em frente ao imóvel número 21 no bairro Industrial, visto que não está funcionando há vários meses. Indicação número 5/2019, autor João Monteiro, bancada PDT, assunto esgotamento sanitário. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Proceder aos reparos necessários na canalização de esgoto existente na rua Maranhão, em frente à residência número 736, no bairro Glória, pois no local há um buraco de grandes dimensões que, dentre outros transtornos, tem causado risco de acidentes aos transeuntes. Indicação número 46/2019, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto melhoria em vias públicas. O signatário, o vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Agilizar e promover os projetos de ampliação da rua José Amor de Amorim, que fará ligação entre os bairros Colonial e Tancredo Neves. Do mesmo vereador, promover a instalação de mais câmeras de monitoramento na região central do município, contribuindo para a segurança dos comerciantes e trabalhadores locais. Do mesmo vereador, realizar a pintura da faixa de pedestres realizada na esquina da rua 20 de setembro com a rua Benjamin Constante, pois a marcação está apagada e alguns motoristas não respeitam a sinalização do trânsito. Do mesmo vereador, promover a manutenção, limpeza e fiscalização ambiental de posturas na rua Enio Amastron, pois o local é ponto de descarte de lixo clandestino. Do mesmo vereador, promover e retomar os projetos de revitalização do passeios públicos na área central do município, pois existem diversos locais que é intransitável, considerando ainda o grande fluxo de pedestres que se deslocam diariamente no centro da cidade. No mesmo vereador, promover medidas de segurança e demarcação da sinalização de trânsito em toda a extensão da Avenida Getúlio Vargas, pois a via é um dos principais acessos para o município e bairro modelo, o que gera grande movimentação de veículos. Do mesmo vereador, revisar e consertar os bueiros danificados na extensão da Rua Álvaro Chaves. Indicação número 18 de 2019, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador, integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação Tapa Buracos na Rua Frederico Flugo, no bairro Munstoque, pois a grande quantidade de buracos existentes está dificultando o trânsito no local e expondo os usuários desta via ao risco de acidentes. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública na Rua General Flores da Cunha, nas proximidades do imóvel número 904, no bairro Tiaraju, pois as lâmpadas do poste permanece acesa 24 horas do dia, mais de 2 meses, conforme o relato dos moradores. Do mesmo vereador, proceder os reparos necessários na pavimentação da Rua Ernesto Missel Filho, em toda a sua extensão no centro, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade devido ao grande número de buracos existentes. Do mesmo vereador, providenciar com urgência o calçamento da Rua Professor José Sikirski, no bairro Getúlio Vargas, pois a falta de pavimentação adequada nessa via causa transtorno aos transeuntes, principalmente aos moradores das proximidades que sofrem com o barro nos dias de chuva.
Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador João Pedro Monteiro no pequeno expediente.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora dona Helena Stum, comunidade que nos assiste, nosso secretário de obras do interior, seu Valdir Sardim, vice-prefeito, diretoria do bairro Tancredo Neves, sempre prestigiando essa casa aí, acompanhando nosso trabalho. Seu Cid Guza, visitando essa casa aí de novo. Sejam bem-vindos, assessores e comunidade. Poderia deixar de registrar nessa casa a aprovação desse projeto hoje, 242 aí, que é passar essa área de terra para a construção da Havan. Temos que comemorar, como foi dito pelos colegas aí, e com certeza isso aí vai trazer frutos para a nossa cidade de Juí. É um dia que tem que ficar marcado na história, 1º de abril, realizar uma aprovação de um projeto desse tamanho. Todos estão de parabéns, colegas vereadores, comunidade, secretário, seu Antônio Tambra, prefeito e todo o pessoal que se envolveu, como eu falei já na tribuna passada aí, se envolveu para que fosse conquistar a vinda dessa grande loja à cidade de Juí. Então, que fique marcado hoje, 1º de abril, mas como uma data que não possa ser esquecida, por uma conquista aí de todos os vereadores e de dar unânime a votação aqui, mesmo com a falta de 2 vereadores na nossa sessão de hoje. Outro assunto que eu queria deixar registrado aqui, que tem que fazer até um elogio até para o nosso secretário Sardim, que a vinda das máquinas novas já deu resultado no interior. Os NEL a gente sempre estava questionando, e os vereadores aí que atuam no interior aí e agora já está dando resultados bons. E acredito eu que agora na vinda desses caminhões caçamba, o serviço seja feito de melhor qualidade ainda com a esparramamento de cascalho e compactação no interior. Né, Cristiano? A gente pede, a gente indica, e se a secretaria tem maquinário bom e tem uma equipe bem preparada, lá vai sair um trabalho bom. Só que tem alguns lugares que também que temos que deixar uma ressalva aqui, nosso secretário, por causa da... Tem que instruir melhor o patrulheiro quando vai lá recuperar uma estrada. E aonde tiver boa, que ele suspenda a lâmina e só faça o serviço aonde precisa necessariamente. E não me floche terra, que nem deu problema aí no interior. Aí de, o pessoal está ligando para nós depois por falta de sabedoria, às vezes, do entendimento de um patrulheiro. Porque eu, se eu fosse fazer isso, eu ia saber aonde baixar a lâmina e aonde suspender a lâmina. Então nós temos que preparar esses pessoal lá que trabalha em cima dessas máquinas novas. Porque a gente deixa de ouvir reclamação por falta de conserto e depois por mal feita a estrada. Mas isso aí o nosso secretário vai corrigir, eu tenho certeza. Outra questão, eu tenho que fazer um agradecimento à Secretaria de Trânsito. Que eu, ano passado, fiz uma indicação aqui por essa casa para se colocasse uma faixa de segurança em frente ao Hospital de Caridade de Juiz e em frente ao SUS. Porque a pessoa que está lá hospitalizada, não ela atravessar a rua, ela sai meio debilitada e os carros não paravam para aquela pessoa fazer a travessia. Foi feita uma faixa de segurança ali na frente do Hospital de Caridade de Juiz, muito bem feita, com lombada. E o pessoal agora tem que diminuir a velocidade ali para seguir em frente. Então é isso aí, ó. O vereador indica, e não só esse vereador, qualquer vereador que tiver aqui, ó, fazer a indicação é porque a comunidade está pedindo. A comunidade está ali na expectativa que se faça. Então assim, ó, tem que fazer os agradecimentos, que nem o Zardim estava sofrendo com maquinário velho e coisa, agora vem o maquinário novo, mas nós temos que preparar aquele pessoal lá, Zardim, preparar. E assim, vem mais caminhão, vem mais máquina, mas nós temos que saber operar. É operar aquelas máquinas. O Zardim está se aposentando aí em cima de caminhão e máquina. Eu sei que tem vontade de fazer um serviço bom, mas lá tem umas peças lá que parece que estão trabalhando contra nós. Isso não pode acontecer. Isso não pode. E essas pessoas nós temos que construir.
Um minuto para concluir, vereador.
Já vou concluir, senhora vereadora. Nós temos que construir lá uma sala, e se essa pessoa ir com mau humor, com má vontade para executar uma obra, que fique lá sentada até vir o horário de ir embora e não estragar a outra equipe. Era isso que eu queria deixar registrado.
Com a palavra o vereador Jorge Amaral, no pequeno e grande expediente.
Senhora Presidente, demais vereadores, de novo a minha saudação. Eu já, desde a semana passada, eu queria abordar um assunto, mas nós tivemos aqui uma sessão festiva e eu achei que não era momento de abordar essa situação. Mas como eu represento a população, eu tenho obrigação de me manifestar sobre alguns assuntos que são sempre desagradáveis. Não é fácil a gente vir aqui e ficar sempre batendo, reclamando. Mas se não fizer isso, eu peco por omissão. Então, o assunto que eu vou colocar, que já vem desde a semana passada, eu faço porque sinto obrigação, eu me sinto na obrigação de fazer isso, e no intuito de ajudar, de colaborar. Ouvindo meus pares falar, sabe, dificuldade do DEMEI, dificuldade na estrada, dificuldade em todos os setores, né? A gente comemora conquistas que nem a van, conquistas que nem a medicina, mas a gente tem feridas, né, bem profundas, que precisam ser saradas, precisam ser tratadas. E a saúde, cara, é sempre o mesmo problema. Vou ter certa facilidade de falar, porque isso aqui está público, está no jornal. Só não falei a semana passada, porque era uma sessão solene e seria indelicado da minha parte ficar falando isso. Manchete do Jornal da Manhã. Postos de saúde têm falta de médicos e de medicamentos. Mas é sempre a mesma manchete. Aí tem assim, o Poder Executivo é responsável pela atenção básica, mas nós não temos medicamento. Nós não temos postos no Elizabeth, no Morado do Sol, no São Geraldo, quer dizer, médicos atendendo nos postos de saúde. E por aí vai. O pessoal vai na unidade sanitária, aliás, na unidade de saúde, procura uma consulta, não tem médico, é orientado para ir no postão, no SUSão, chega lá, tem 150, 50, 200 para ser atendido, fica o dia inteiro e volta para casa sem consulta e sem remédio. O pior é que no final os gestores concordam, dizem, realmente nós estamos com dificuldade, está aqui no jornal, nós não temos médico por causa disso e daquilo, não temos remédio, mas são situações pontuais que a gente entende a comunidade. Isso foi uma conversa, uma resposta do secretário de saúde. A gente entende a comunidade. Eu entendo que não tem que entender, tem que buscar a solução, tem que correr atrás. Gerir a saúde. Nós temos 80 milhões de orçamento. Tudo bem que se sabe que muito é consumido por folha de pagamento, mas os funcionários, né, também se dedicam. E aí eu vou permitir-me ler para vocês a seguinte mensagem de um grupo que trabalha na área da saúde. O senhor vai na Câmara hoje? Por favor. É uma vergonha o que está acontecendo no PA. Estamos em falta de muitas coisas, mas o pior, estamos sem sabão há dias. Providenciaram um litro e mandaram cuidar como se valesse ouro. As meninas da limpeza não têm. Estão limpando o chão com água e um resto de quiboa. Falaram que não tem nada. Os banheiros, podre de sujo, entupidos vasos, pura fezes, e não desentupiram, e não tem desinfetante e sabão. Uma vergonha. Está escrito aqui. Eu não posso, em que pese o constrangimento de vir falar nesse assunto, eu não posso me furtar sob pena de omissão. Por favor, sem falar que não temos médicos, colocam na escala quem aparece. Já passaram muitos, aliás, já passamos muito sufoco de rezar e pedir para chegar logo o fim do plantão, porque viram a bomba relógio. O pessoal está adoecendo e não tem gente para substituir, e cada dia está mais cheio. Chegamos a dar 80 consultas em 6 horas. E os postos de saúde não funcionam. Muito triste. Aí eu perguntei, né, eu posso falar isso? Pode sim. Pensei até em colocar uma matéria nos caçadores de notícia, mas achei melhor conversar com o representante da comunidade, com o médico. O senhor trabalhou aqui e o senhor sabe como funciona. Eles não podem imaginar o quanto nós sofremos. Não temos remédio básico, diclofenaco, Dramin, dipirona, a gente não tem. Dipirona veio, mas o resto não. A gente não tem travesseiro, não tem lençol, de tanto brigar providenciar mais uns. Eu me sinto mal de colocar uma paciente no leito e não ter lençol. Os ar-condicionados sempre tem 2 ou 3 estragados. A gente faz milagre com as condições de trabalhos que nos oferece. Doutor, quando o mês é de 31 dias, nós trabalhamos 192 horas. Isso é desumano. Dá mais de 6 horas por dia, sem sábado, domingo e feriado. Tu podia nos dar uma ajuda, né? Solicitamos pelo menos uma folga por mês. Isso em uma reunião em dezembro ficou estabelecido. Mas até hoje, nada. Não temos nada regulamentado. 12 horas e pronto. Sem intervalo, sem refeição, sem lugar decente para fazer um lanche. O senhor conhece tudo aquilo lá. Acho que merecemos um pouco de respeito. Isso é com todos. Não respeitam ninguém. Nem médico, nem enfermeiro, nem técnico. Ninguém. Perdemos a maioria dos nossos médicos. Até o doutor Tal, que nunca imaginei que fosse sair um dia, mandou tudo para o ar e saiu. Para tu ter uma ideia, não tem fio de sutura. Número 3, não tem há dias. Passou mais uns dias, já vai terminar. Boa tarde. Continuamos com os banheiros interditados o final de semana todo. Só o da pediatria funciona. Um monte de gente com virose usando um único banheiro, o das crianças. Não compraram fio de sutura, nem sabão. Bom, acho que eu não preciso fazer nenhum comentário mais. Eu só quero dizer assim, meus colegas, quando eu me candidatei, eu sonhava em poder ajudar as pessoas, Helena. Não é só trabalhar, que é a minha obrigação como médico, isso faz parte do meu mistério. Eu pensava em influenciar o gestor, ajudar o gestor, contribuir com as minhas ideias. E já passaram-se 2 anos, eu sempre digo assim, Júnior, o primeiro de aprendizado, o segundo de observação, e agora, mesmo sendo da base aliada, como a gente diz, eu preciso falar. Eu preciso falar, porque senão eu vou passar mal, eu vou me acovardar. Eu quero contribuir para a melhora das condições de saúde dos munícipes, das pessoas. Aliás, sugeri que eu esqueci na minha fala anterior, esse dinheiro, se possível legalmente, da venda desse terreno, aplique na saúde, negocie com o Hospital de Caridade. Nós temos centenas de pessoas na fila de cirurgia de média complexidade, como uma vesícula biliar. Aqui nessa casa tem uma servidora, há meses me ofereci para operá-la de graça. Não tem como viabilizar a cirurgia dela. O SUS não anda, demora. Ontem eu conversava com meu filho, que estuda, trabalha num hospital em Porto Alegre. Olha, tem uma cirurgia de quadril aqui, será que tem como encaminhar? Não, pai, não dá. Dá para botar na fila, tem 250, daqui 5 anos ele vai ser operado. Cara, nós precisamos mudar essa realidade. Isso é muito triste. É muito triste, não adianta a gente vir aqui fazer discurso bonito e não fazer, não tomar nenhuma atitude para melhorar a vida das pessoas. Com 80 milhões, eu acho que dá para fazer um melhor atendimento na saúde pública do município de Juí, referência para toda a região e, por que não dizer, para o Estado. Meu muito obrigado.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Cristiano de Jesus.
Senhora Presidente, colegas vereadores, população aqui presente, nosso vice-prefeito Zardim, os presidentes de bairro. Hoje é um dia, como todos falaram, em comemorar a princípio a vinda da Avan para Ijuí, mas eu gostaria de usar, na verdade, essa tribuna para fazer um agradecimento, o qual eu ainda não fiz, né? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Gostaria de agradecer aos colegas vereadores e servidores dessa casa pela recepção que eu tive quando aqui cheguei. Dizer que a grandeza dessa casa está na diversidade dos conhecimentos individuais e profissionais de cada um. Pois aqui temos representantes da área da saúde, da área jurídica, do transporte, da educação, da área social, da área da habitação, da área da agricultura, da área contábil e imobiliária e das demais áreas. Sempre trabalhei em grupo, em conjunto. Não gosto muito da palavra eu, mas sim da palavra nós. E acredito que ninguém é tão rico que não precise de algo e que ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. Quero dizer aos colegas vereadores aqui, agora não como vereador, mas sim como cidadão, que eu tinha uma visão errada dessa casa. E acredito que os demais até tenham. Hoje vejo aqui pessoas incumbidas para buscar, unidas, somando os seus conhecimentos, para buscar o melhor para a comunidade. Também convém lembrar a nós algo que eu reflito muito, e acho que os colegas também têm que refletir, que a nossa responsabilidade vai bem além dessas paredes, pois aqui somos todos formadores de opinião. Tudo que é falado nessa casa, ela forma a opinião do nosso cidadão. Quero também registrar aqui o meu agradecimento ao secretário de obras, Jair, por ter atendido um pedido de indicação, ao qual eu fiz pessoalmente a ele. Eu sei que outros colegas também devem ter feito durante esse período, que foi a recuperação da pavimentação da Avenida Nelson Lucchesi, no bairro Modelo, o qual foi feito essa semana, esse reparo, o qual também, devido e justamente ao contrato, não terá nenhuma oneração aos cofres públicos. Quanto à Avan, também elogio aos colegas, tanto do Legislativo como do Executivo. Não participei muito dessa discussão, né? Concordo inteiramente com todos que Ijuí precisa crescer e precisa receber novos investimentos. Além desses 100 empregos diretos, teremos também os empregos indiretos, sei lá, 200 empregos indiretos. Também teremos um investimento na área de saúde, pois, pelo que eu sei, as lojas Avan, todo funcionário tem plano de saúde, então, provavelmente, no Unimed, teremos mais 100 planos de saúde que estarão sendo efetivados pela essa nova loja. Vou falar um pouquinho do transporte. Tem uma expectativa não de 100 passageiros ou usuários do transporte, mas que sejam 70 usuários a mais no transporte. Isso multiplicado, que eu creio que trabalham por turno, seja duas passagens para cada um, isso vão ser 140 passagens por dia, vezes 25 dias, calculando a folga de cada um, são 3.500 passagens ao mês. E como nós mais ou menos transportamos a média de 126 mil passageiros por mês, isso vai nos dar uma média, em termos de porcentagem, de 2,70% no aumento do número de passageiros transportados. Há uma promessa também que na área da construção vai se aumentar, até que a loja fique pronta, 200 vagas. E quanto o colega...
Um minuto para concluir, vereador.
Busnello falava... Também teremos a contribuição do ICMS, PIS, COFINS. Calculando por cima, não sei se essa loja vai arrecadar em termos de 1,5 milhão por mês, mas no mínimo, calculo que o município venha arrecadar no mínimo 50 mil mensais com esse ICMS, esse PIS e COFINS, que são mais ou menos em torno de 3,66%. Né? Então, isso vem acrescentar. No mais, eu agradeço a Deus, que Ele nos abençoe e que continue essa casa unida, buscando o melhor para a comunidade de Ijuí.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.